Ah, o objetivo desse projeto é ser uma fonte de energia limpa, renovável, né? Uma energia fotovoltaica. Será o maior projeto fotovoltaico do Paraná, então será uma referência aqui para o município, será uma referência para o próprio estado do Paraná e será uma referência para o sul do Brasil, né? Só existem equivalentes desse porte, alguma coisa em São Paulo e em Minas Gerais, né? Então nós vamos trazer aqui um pioneirismo para o estado de uma fonte independente e diferente do tradicional, que é uma fonte hidráulica, né? Essa aqui é uma fonte que não é poluente, que tem com o sol como fonte de energia, que é gratuito, né? Está aí para todos, né? Está disponível para todos. Essa é a grande vantagem dessa forma de geração de energia.
A gente sempre procura fazer comparações. Em outros países, isso já está bem avançado. Por que que nós estamos tão atrasados?
O Brasil está copiando modelos adotados fora do país. Trazendo agora para dentro de casa com uma política energética, né? Quer dizer, buscamos agora fontes alternativas que fujam às grandes usinas hidrelétricas, já que a sociedade brasileira, de forma geral, não aceita mais grandes usinas que têm grandes impactos ambientais, né? Então, qual é a saída para se gerar energia no Brasil hoje? São essas usinas de pequeno porte, elas geram próximo à própria carga, não precisam mais dessas longas linhas de transmissão de geração que perde muita energia, né? E tem essa grande vantagem de permitir que seja sempre próximo ao consumidor, né? No fundo, você está dando até independência ao consumidor, porque essa fonte, ela gera energia para um consumidor diretamente, então torna esse consumidor, vamos usar a palavra da moda, né? Dá um empoderamento ao consumidor que fica agora independente, da distribuidora local.
E por falar em independência, como que é distribuído? Através de redes ou através da distribuidora local?
Utiliza-se a própria estrutura de redes da distribuidora local, né? Então você injeta energia na rede dessa distribuidora e você entrega essa energia como forma de crédito ao consumidor que não precisa estar junto da geração, né? Ele pode estar lá do outro lado do estado, mas a distribuidora é alertada que toda energia que está sendo entregue para ela, através de um medidor que vai medir, o mesmo medidor que tem em qualquer residência, né? Ele vai marcar lá uma quantidade de energia. E essa energia ela deve ser compensada, essa palavra, compensada pelo consumo de um consumidor que pode estar do outro lado do estado, né? A única coisa que o regulatório impõe é que se você gera numa distribuidora, precisa consumir na mesma distribuidora. Então eu não posso gerar, por exemplo, no Nordeste e entregar aqui no Paraná. Eu tenho que gerar dentro do próprio estado.
E também não pode ser por via direta, tem que ser através da distribuidora. Isso é por lei, né?
Isso é por lei. Você acaba obrigatoriamente usando a estrutura da distribuidora. Até porque isso traz um benefício, né? Você usa uma estrutura que já está aí, pronta, né? E se você tiver que fazer uma linha própria para atender esse consumidor, tem um custo. E um custo considerável. Talvez o projeto não fique tão bom. Então, usando a estrutura da distribuidora, e você paga para a distribuidora para usar essa distribuidora, ela não está fazendo isso de graça, né? Então, você otimiza esse processo todo.
Bom, e a gente sabe que o investimento é muito alto, apesar, como o próprio prefeito fez uma pergunta, ou não sei se foi o prefeito ou o secretário da Indústria e Comércio, se isso aí utilizaria mão de obra. Diretamente não, né? Mas agrega muitas coisas.
A construção do parque, obviamente, vai envolver mão de obra direta, né? Pessoas que vão lá executá-la, né? E, obviamente, o município pode contribuir com isso. Como é uma subestação, uma usina automatizada, no dia a dia, depois que ela estiver em funcionamento, a necessidade de mão de obra será indireta. Ou seja, será aquela equipe de manutenção que virá, eventualmente, para mantê-la operando, ou resolvendo problemas que ocorram, né? Ela não demanda necessidade de mão de obra direta, permanente. Mas a visibilidade que trará para o município transcende tudo isso, né? Vai trazer muitos outros benefícios pelo ineditismo que representa essa fonte de energia para o Estado, né? Então, vai trazer. Eu acredito até turismo, né? Será um ponto de referência para o município.
Já está praticamente definido, é Bandeirantes e ponto final.
Nós escolhemos o município de Bandeirantes porque, além de ser um município que está, assim, digamos, situado numa posição privilegiada em termos de radiação solar, né? Isso é um diferencial, possui uma subestação do Copel próxima que aceita essa energia, tem muitas subestações do Copel que não aceitam, e principalmente teve uma área que a gente achou que é muito bacana, muito interessante. O próprio município sempre se mostrou muito convidativo a isso, né? Ela se mostrou muito interessado em ter essa oportunidade aqui. Então, quer dizer, todos os ventos conjugaram a favor, né? Estamos resolvendo alguns problemas administrativos que estão ainda impedindo o início da obra. Então, logo resolvido, sim, será aqui. A gente só se escolha e é para ser aqui.
Como tem problemas administrativos, não dá para prever uma data para o início.
Originalmente até já se pensava em estar em obras nesse momento, né? Então, como nós estamos com um problema administrativo que está aí todas as ações necessárias tomadas para resolvê-lo, mas há uma previsão de que hoje a nossa data mais honesta para início de visibilidade de obras, né, pessoas trabalhando, seja lá por outubro. Né? Claro que isso não significa que a obra já não começou de outra forma. Você primeiro precisa comprar todos os insumos, todos os materiais que vão chegar nessa obra. Então, ela começa muito antes e você efetivamente vê alguém construindo. Então, a construção, a previsão seja outubro, mas a gente espera que os projetos, as compras ocorram entre agosto e setembro.
No mais, os projetos já estão todos aprovados e tudo mais?
Sim, já está tudo definido, né? Todos os fornecedores, todos os materiais, está tudo definido.
Uma empresa nacional ou estrangeira?
Mais do que isso, é uma empresa nacional e uma empresa paranaense, né? É 100% paranaense a empresa que está fazendo tudo isso.
E com parcerias?
Claro, nós buscamos tecnologias que vêm de fora do país, né? Essa é uma tecnologia de ponta, né? Em qualquer lugar do mundo. Então, sim, alguns produtos, como os módulos que geram energia, os inversores, são todos feitos fora do país. Não existe essa tecnologia no Brasil, até existe, mas ela não serve para o nosso projeto, que é um projeto de grande porte, né? Ela funciona bem para projetos menores.
Bom, aqui surgiu uma pergunta, a capacidade energética ou a força, a potência, é a mesma da energia que a gente está acostumado a hoje?
É idêntica, né? Ela é preparada para servir no dia a dia, nas indústrias, nas casas, nas residências. Esse parque, por exemplo, ele vai gerar uma energia que equivale ao consumo médio de 5 mil casas.
E com tendência de aumentar ou não?
A viabilidade do projeto se consumada, né, permitirá que no futuro a gente faça outros projetos. Quem sabe aqui em Bandeirantes.
Por que se consumada?
Porque esse aqui é um projeto pioneiro, né? Todo pioneirismo ele exige que sejam vencidas barreiras que antes que você ainda está desbravando, né? Para que se mostre uma solução replicável. Esse é o objetivo nosso, inclusive, que se replique em várias usinas.
Eu falei aquela hora no início que, por ela ser totalmente automatizada, ela não ocupa mão de obra. Mas pode trazer outras empresas interessadas, inclusive, como o senhor disse, no turismo. E agregar empresas também que vão utilizar essa energia limpa.
Exatamente. O futuro do Brasil, assumindo que o país vai voltar a crescer, é de falta de energia. Falta de energia significa custos energéticos crescentes. Quanto mais caro fica a energia na ponta do consumo, mais viável é uma oportunidade dessa. Então, sim, o futuro prevê que teremos muito mais projetos desse porte.